Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O aumento da população idosa foi constatado pelo IBGE, mas isto também terá impacto no mercado de trabalho e na previdência. Vamos ouvir o que dizem os especialistas.
Pesquisadores e empresários da área de previdência já esperavam os dados apresentados nesta semana pelo IBGE sobre o aumento das pessoas acima de 65 anos que devem atingir um quarto da população brasileira em 2060. Rogério Nagamini, coordenador de Seguridade Social do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, afirma que a projeção mostra o rápido envelhecimento da população brasileira. Ele explica como isso se relaciona com o atual modelo de previdência em que uma geração trabalha para garantir o benefício da outra.
Hoje, para cada idoso de 65 anos ou mais, eu tenho cerca de 7 pessoas de 15 a 64 anos para sustentar esse idoso. Em 2060, essa relação vai cair para cerca de 2 pessoas de 15 a 64 anos para sustentar uma pessoa de 65 anos ou mais. Então, na prática, isso vai significar uma piora muito da relação entre contribuintes e beneficiários.
O pesquisador comenta que o melhor momento para produtividade do país já terminou e isso ocorreu antes do previsto. Ou seja, o bônus demográfico, quando a maioria da população está economicamente ativa, não é mais realidade no Brasil. Rogério ainda menciona a situação do emprego para os mais velhos.
Tem uma taxa de participação ainda muito baixa na faixa dos 50 anos para frente e é fundamental que essa taxa de participação cresça. É claro que, efetivamente, quando você olha os dados, a ocupação de pessoas idosas tem crescido a um ritmo muito superior à média. Pelo dado da RAIS, de 95 a 2015, o emprego formal das pessoas de 55 a 64 anos cresceu a taxa de 6% ao ano.
No ano passado, o governo tentou aprovar no Congresso uma proposta de reforma de Previdência, mas não teve sucesso. Para Luiz Ricardo Martins, presidente da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, focar a mudança na contribuição e na idade para se aposentar não resolveria o problema.
Mas a gente entende que a proposta é uma solução paliativa, porque nós vamos ter que estar revisitando o tema daqui a 3, 4, 5 anos, porque conceitualmente a gente tem que revisitar essa questão do pacto entre gerações, muito especificamente por causa da longevidade da baixa taxa de natalidade.
Para a entidade que representa os planos de previdência privada fechada, como de um grupo de trabalhadores, por exemplo, a alternativa seria reduzir o teto do INSS para cerca de R$ 2.000, manter a contribuição obrigatória para uma faixa intermediária de renda, na qual as pessoas ficariam responsáveis por poupar para sua própria aposentadoria e deixar facultativa a contribuição dos mais ricos. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
E as migrações dentro do Brasil devem diminuir nas próximas décadas. A pesquisa do IBGE sobre o crescimento populacional também apontou este indicativo.
A população brasileira vai atingir 233 milhões de pessoas em 2047, mas esse número vai começar a cair a partir de 2048. Entretanto, em 12 estados, a queda se dará antes mesmo deste ano. Um dos principais motivos é o saldo de migrações negativo, ou seja, em 10 desses estados, com exceção de Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, haverá mais saída do que entrada de pessoas. As informações constam na revisão da projeção de população, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. O Instituto explica que o perfil migratório, combinado com a taxa de fecundidade de um estado, permite calcular o crescimento populacional. Nesse sentido, Piauí e Bahia se destacam tanto por quedas na taxa de fecundidade, quanto por perderem população para outros estados. Já o Rio Grande do Sul, embora não apresente queda de fecundidade, tem um grande movimento de saída da população. Os três estados devem ser os primeiros a apresentarem redução de de pessoas. Os estados com saldo migratório positivo, ou seja, os que mais vão receber pessoas na projeção para 2030, vão ser São Paulo, Goiás e Santa Catarina. Os dados mostram ainda que, em relação à troca migratória internacional, o balanço entre a saída de brasileiros para o exterior e a chegada de estrangeiros no Brasil tende a saldos próximos a zero até 2060, com exceção dos movimentos entre Brasil e Venezuela. De acordo com o IBGE, a análise do fluxo entre Brasil e Venezuela, que impacta sobretudo o estado de Roraima, mostra que entre 2015 e 2022, o número de venezuelanos imigrantes no Brasil pode chegar a 79 mil pessoas. Mas a tendência é também um equilíbrio a partir de 2023, já que pesquisas com base nos pedidos de refúgio e residência temporária indicam que os venezuelanos pretendem retornar ao país de origem. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
E olha, uma pesquisa curiosa. A casca de abacaxi pode ser usada como cicatrizante e ter efeito antibiótico.
Cascas de abacaxi e frutas estragadas que iriam direto para o lixo podem virar um cicatrizante com efeito comparável ao de antibióticos. A descoberta é de pesquisadores da Universidade de Sorocaba e da Estadual de Campinas. O estudo identificou que a proteína do abacaxi, a bromelina, combinada à nanocelulose bacteriana obtida de frutos passados, tem ação antimicrobiana aumentada em até 10 vezes. Outro resultado é o efeito potencializador de atividades importantes para a cicatrização, como aumento de antioxidantes e da vascularização. Por isso, o produto é indicado para ferimentos que demoram a fechar, queimaduras e até de feridas ulcerativas. Ângela Josala, coordenadora do Laboratório de Microbiologia Industrial e Processos Fermentativos da Universidade de Sorocaba, detalha a ação combinada da proteína do abacaxi com a nanocelulose bacteriana.
A bromelina removeria a pele morta ou aquilo que está infeccionado, e a nanocelulose protegeria a bromelina também, para ela fazer ação, e seria muito fácil de remoção para troca, sem ferir novamente o paciente. Então, daria alívio para dor, para ação de qualquer outra coisa que você queira aplicar, e conseguiria mais fácil a reutilização da pele.
O cicatrizante, anti-inflamatório e antimicrobiano foi comparado com medicamentos disponíveis no mercado e, de acordo com Ângela, o produto à base de proteína de abacaxi mostrou-se tão eficiente quanto antibióticos padrão. Na próxima fase da pesquisa serão feitos testes com bactérias mais difíceis de se combater, as de hospitais. Também haverá mais testes direcionados visando a comercialização do novo curativo.
A gente ainda tem muito a trilhar, porque uma, que a ciência não para, né? E duas, que faltam os ensaios clínicos, que são os testes de eficácia, segurança e tal, que tem que ter provado, né, para a Anvisa aprovar, essas coisas para ser comercializado.
Segundo a pesquisadora, a proteína do abacaxi tem ainda vantagem sobre os antibióticos de não causar resistência antimicrobiana. Da Rádio Nacional em Brasília, Wellington Barros.
Encerramos esta edição do Paraná de hoje, sexta-feira, 27 de julho de 2018. Mais uma semana, quase finalzinho do mês, hein? Mais da metade do ano já se passou. Eu sou a Lígia Gabriele, fico por aqui e desejo para você um ótimo fim de semana. Espero você na edição de segunda-feira. Até lá!
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.